direção do sindicato ressalta a importância da unidade dos trabalhadores e diz que reivindica reajuste digno, aumento do valor do ticket e a redução das jornadas excessivas. Mais uma rodada de negociações está marcada para o dia de amanhã e será mediada pela Superintendência Regional do Trabalho. Então, a gente começa a ficar aí preocupado diante dessa possibilidade concreta de haver paralisação no transporte público. Eu particularmente acredito que isso não vai acontecer, né? Essas manifestações do sindicato, elas são pertinentes, né? Eles têm o direito de fazer isso, mas eu acho que uma solução com certeza vai acontecer para evitar o prejuízo enorme que é uma greve de ônibus para toda a cidade.
Um motorista que invadiu uma garagem de ônibus na região de Pirajá, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, é um ex-mecânico da empresa Plataforma. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, o suspeito foi demitido há cerca de 10 anos. Um homem que não teve a identidade divulgada invadiu a garagem com um caminhão e colidiu contra 3 coletivos. Depois, ele tentou invadir outras 2 garagens, mas sem êxito, e ninguém ficou ferido.
O chefe da Guarda Municipal da cidade de Jaguaraquara, que fica aqui no centro-sul da Bahia, ele foi exonerado após uma denúncia de agressão contra a ex-companheira. O anúncio foi feito pela própria prefeitura no final da tarde de ontem. No vídeo da denúncia, publicada pelo site local, a mulher, identificada como Marisélia, afirmou ter sido agredida fisicamente pelo servidor público. O homem foi identificado como José de Souza, conhecido como Zé da Guarda. Em nota, a Prefeitura de Jaguaraquara informou que tomou conhecimento da publicação e decidiu pela exoneração sumária do servidor da função de direção da corporação. Está aí a Prefeitura de Jaguaraquara tomando uma providência diante dessa denúncia de violência doméstica.
A Polícia Civil investigou a possível omissão da mãe de uma criança de 12 anos, vítima de estupro pelo pai e o irmão. Na cidade de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia, os dois suspeitos foram presos na quarta-feira após uma operação na zona rural da cidade. O titular da Delegacia Territorial de Santa Rita de Cássia, o delegado Leonardo de Almeida Mendes Júnior, destacou que a vítima vivia com o pai, a mãe e os irmãos em uma casa a cerca de 15 quilômetros de distância do centro do município. A situação foi descoberta pela polícia através do Conselho Tutelar da cidade, que fez uma investigação inicial do caso e acionou as autoridades. O estupro foi confirmado após uma apuração mais profunda da Polícia Civil, que confirmou o crime por meio de laudos periciais. Assim que o laudo definitivo chegou em nossas mãos, nós pedimos a prisão do pai desta menor e a apreensão do irmão dela, que tem 16 anos, pedindo o afastamento dessa criança do lar para que ela ficasse com o conselho tutelar, acrescentou. Ainda conforme o delegado, o pai da menina, um homem de 72 anos, já passou por exames de corpo de delito e passará por uma audiência de custódia na manhã da sexta-feira. O adolescente apreendido passará por uma audiência confirmada no mesmo dia. Ainda segundo a polícia, as agressões contra a vítima duraram cerca de 6 meses. Uma oitiva especial, com a presença de psicóloga do Centro de Referência da Assistência Social, já foi determinada pela Justiça para ouvir a vítima do crime. A criança segue sob os cuidados do Conselho Tutelar até que as devidas apurações sejam realizadas e ela possa ser acolhida por uma família de primeiro grau.
O secretário de Cultura da Bahia, o Bruno Monteiro, ele confirmou no dia de hoje que o Teatro Castro Alves será reinaugurado no início de julho, já agora, hein? Julho. O chefe da Secult, ele revelou que 92% das obras estão concluídas e classificou a entrega como a mais importante do atual governo estadual na área de cultura em seu mandato. Ele anunciou hoje, né, diante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve em Camaçari, Aí ele deu detalhes sobre o Teatro Castro Alves, um importante centro de cultura baiana, realmente passando, e tinha a necessidade de uma reforma, e a reforma aconteceu de forma estrutural, bem grande mesmo. Eu espero que realmente fique bem, bem bonito, bem legal, porque é um local extremamente aprazível para a prática da cultura.
Helicóptero que fazia teste de pouso para uma agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, descelharam casas nesta quarta-feira na cidade de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Não há registro de feridos. Os imóveis ficam no bairro Nova Vitória, ao lado do Espaço Camaçari 2000, onde costumam ser realizados os eventos. O local será usado para o desembarque do presidente na quinta-feira durante a visita à cidade. Na viagem, Lula fará a entrega da unidade habitacional do programa Minha Casa Minha Vida e também visitará a fábrica de fertilizantes. Esteve com ele, Jerônimo Rodrigues e o ministro da cidade, Valdemir Lima. Em nota, a Secretaria de Comunicação destacou que os imóveis afetados nos testes de pouso foram avaliados ontem, né? E terão as telhas consertadas hoje, na quinta-feira. O serviço será realizado pela Prefeitura de Camaçari.
A Prefeitura de Alagoinhas, fica aqui no sudoeste, no nordeste, né, da Bahia, anunciou a realização do São João de 2026. O anúncio foi confirmado pelo prefeito Gustavo Carmo. Isso aconteceu no dia de hoje, em uma entrevista que ele deu à Rádio Digital FM lá de Alagoinhas. Segundo o gestor, a festa acontecerá entre os dias 19 e 24 de junho, novamente na Praça Mário Laerte, no estádio Antônio Carneiro e também nos distritos da cidade. A prefeitura iniciou o credenciamento de empresas especializadas na prospecção, intermediação e captação de patrocínios privados. O credenciamento foi publicado no Diário Oficial do Município na última quarta-feira. Está aí o São João de Alagoinhas também já confirmado pelo prefeito da cidade.
Sete pessoas foram presas suspeitas de roubo e receptação de joias no âmbito da Operação Catena, deflagrada nesta quinta-feira em Salvador. Segundo a Polícia Civil, a organização criminosa está envolvida em roubos patrimoniais na região da Barra. Entre os presos, dois homens de 31 e 23 anos foram localizados no bairro de Nazaré e Campinas de Pirajá. As investigações apontam que eles atuavam diretamente na execução dos roubos praticados contra turistas e frequentadores da região da Avenida Oceânica e Porto da Barra. Outros quatro suspeitos de 27, 29, 32 e 42 anos foram presos nos bairros do Pelourinho, Tororó, Politeama de Baixo e São Tomé de Paripe, investigados pelo crime de receptação das joias e objetos subtraídos. Um outro mandado de prisão também foi cumprido no sistema prisional. Durante o cumprimento das ordens judiciais, as equipes apreenderam mais de 20 mil em espécies, joias, reagentes e pedras utilizadas para testes de ouro. Agendas com anotações relacionadas à comercialização dos objetos, saco utilizados para armazenamento da joia e balanço de precisão. As investigações foram conduzidas pela 14ª Delegacia Territorial da Barra, identificaram uma associação criminosa estruturada com divisão de tarefas entre executadores dos roubos, receptadores e responsáveis pela negociação clandestina dos objetos.
6 horas e 19 minutos. Olha, a freira baiana que morreu afogada após salvar religiosas no mar da Sicília, fica lá na Itália, ela foi identificada como Nadir Santos da Silva, tinha 45 anos. Ela era integrante da congregação Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. O afogamento aconteceu na última segunda-feira. Nadir nasceu no dia 10 de agosto de 1980, no interior da Bahia, mas se mudou para São Paulo ainda criança. Ela atuava como priore local na comunidade de San Giovanni La Punta, na província de Catânia. O Vaticano afirmou que a brasileira morreu dando a própria vida por amor ao tentar salvar as companheiras levadas pelas ondas.
A Associação de Pessoas Reumáticas, afiliados, colaboradores e entusiastas realizadas no sábado, dia 16, a segunda edição de Feira de Saúde Viver Bem com Lupus e Outras Doenças Reumáticas, no Parque da Cidade, em Salvador, das 8 às 13 horas. O evento é gratuito e aberto ao público. A programação vai acontecer serviços de saúde como realizações de exames, vacinação, tendas temáticas com orientações sobre educação alimentar focada em redução de processos inflamatórios, mobilidades e exercícios adaptados, inclusão no mercado de trabalho e acesso a medicamento e atenção integrada à saúde. Cerca de 350 pessoas tiveram na primeira edição da feira e este ano a meta da organização do evento é dobrar o número de participantes, com o objetivo de ampliar a divulgação sobre os cuidados e orientações para pacientes, profissionais de saúde e rede de apoio. A família poderão levar também as crianças, pois a feira preparou atividades lúdicas para que todos possam estar presentes ao evento.
Entre os próximos dias 18 e 20 de maio, Salvador vai receber mais uma edição do Festival Internacional Pint of Science. A iniciativa que transforma bares e restaurantes em pontos de encontro entre pesquisadores e o público. O evento gratuito será realizado na cervejaria Art Malt, no Rio Vermelho, entre as 19 e 22 horas, com debates sobre temas como prevenção de infecção sexualmente transmissível, ciência na periferia e democratização da tecnologia. Ao longo dos 3 dias, 12 pesquisadores e pesquisadoras participarão de conversas abertas e acessíveis, aproximando a produção científica do cotidiano da população. Entre os convidados estão Ale Rodrigues, conhecido como afrofísico, a Joilda Neri e a Fernanda Grace, né? Não é necessário fazer inscrição prévia para participar. E o público precisa apenas comparecer ao local, onde será cobrado apenas o consumo individual. Aí é uma boa opção aí para você que quer bater um papo com os cientistas e tendo a oportunidade de ter um papo no bar, né? Extremamente descontraído com os cientistas entre os dias 19, ou melhor, entre o horário de 19 a 22 horas, né? De 7 da noite até 10 da manhã, até as 10 da noite, e entre os dias 18 e 20, né? Ou seja, começando segunda-feira e indo até a próxima quarta-feira, esse evento aí com os cientistas.
Um homem de 23 anos foi preso em flagrante, suspeito de criar perfis falsos em redes sociais para aplicar golpes em Riachão do Jacuípe, cidade a cerca de 80 quilômetros de Feira de Santana. A prisão aconteceu ontem, na quarta-feira. Segundo a Polícia Civil, o suspeito clonava perfis de loja de joia do município e utilizava as contas falsas para cometer crimes. A prisão ocorreu após um dos responsáveis pelo estabelecimento registrar denúncia na delegacia. De acordo com as investigações da polícia, o suspeito exigia pagamento para excluir os perfis falsos criados na internet, o que se caracterizava que se caracteriza como uma prática de extorsão. Após a denúncia, a equipe da Delegacia Territorial de Riachão do Jacuípe realizaram diligências para localizar o homem, que foi encontrado em uma casa no bairro Caixa d'Água. De acordo com a Polícia Civil, durante a abordagem, os agentes ligaram para o número de telefone utilizado na prática do crime e o celular do suspeito tocou. Em seguida, ele foi preso em flagrante. O homem foi encaminhado para a unidade de polícia, onde foram adotadas medidas cabíveis. Ele permanece à disposição da Justiça.
Olha, as ações de inteligência e intensificação no policiamento ostensivo resultaram em uma redução de 35,4% nos roubos coletivos no estado da Bahia. De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a abril, foram realizadas diversas ações preventivas e repressivas, além de investigações realizadas pelas unidades na Polícia Militar e Civil na capital e também nos municípios do interior do estado. No mês de março, com 5 ocorrências, polícia e empresa de transporte registraram o menor número desde 2009. Em números absolutos, no mais, 400 municípios baianos foram computados 62 delitos contra 96 roubos registrados no mesmo período do ano passado, sendo 34 ocorrências a menos. Realmente, a gente percebe que a quantidade de assalto nos ônibus reduziu, mas também eu acredito também em função da retirada, né, daquele dinheiro circulante. No ônibus hoje praticamente todo mundo usa cartão, você chega, confirma ali seu cartão, então reduziu muito a quantidade de dinheiro circulante na mão do cobrador, né? E isso realmente também de alguma maneira contribuiu, até as pessoas, hoje as pessoas estão usando de valor o celular, que realmente é muito cobiçado pelos assaltantes, mas o dinheiro circulante também está sendo trocado por aquele dinheiro de plástico, né? O cartão, hoje você usa cartão para fazer a transação, você usa Pix, né? Então as pessoas só tem mesmo, o bandido só entra para poder pegar celular dentro do ônibus, mas a gente sabe que a polícia tem feito realmente um bom trabalho. E tudo que a sociedade espera é isso aí mesmo, que a gente tenha sempre redução desses índices de violência no estado da Bahia. 6 horas e 27 minutos.
O programa Ingressar, que oferece curso gratuito de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em Salvador, abriu inscrição nesta quinta-feira. Segundo a Prefeitura, são oferecidas 1.000 vagas nessa edição. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de maio por meio do site do programa. As oportunidades são destinadas prioritariamente a estudantes da rede pública ou de baixa renda, com idade entre 16 e 29 anos. Para participar, é preciso estar inscrito no CAD único. Os detalhes dessa edição serão anunciados durante a cerimônia de lançamento, na sexta-feira. O evento ocorrerá no prédio do Arquivo Público, Público Municipal, no Comércio.
Dois homens foram presos com 60 quilos de maconha, né, das variedades Rolf e Amnésia, e comprimidos de drogas sintéticas escondidos dentro de um carro e uma casa. Isso aconteceu no dia de ontem, lá em Vila do Atlântico, aqui em Lauro de Freitas. Segundo as informações da Polícia Civil, equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais localizaram o veículo por meio de informações de inteligência. Durante a vistoria, foram encontrados duas malas grandes e um saco contendo o material ilícito. De acordo com a polícia, ao ser questionado, o motorista do carro relatou que havia mais drogas em sua casa. As equipes seguiram até o imóvel, indicado por ele, né? Onde localizaram o outro homem e uma grande quantidade de drogas, além de diversos materiais usados para embalagem e envio de entorpecentes, como máquina de embalar, vácuo e também balanças de precisão. Os nomes dos homens presos não foram revelados. A polícia informou que as drogas foram encaminhadas para a perícia e os suspeitos seguem custodiados à disposição da justiça.
Um acidente grave foi registrado na tarde desta quinta-feira na região da Avenida Mário Leal Ferreira, popularmente conhecido como Bonocô. Duas pessoas ficaram feridas por conta da ocorrência. De acordo com as informações preliminares, a motociclista trafegava pela localidade quando o piloto perdeu o controle e colidiu contra uma pilastra. Com o impacto, o condutor e a pessoa que estava na carona ficaram feridas, sendo um deles em estado grave. A equipe da SAMU foram acionadas e tiveram no local, ainda conforme o relato, um dos feridos está em estado grave e precisou ser entubada. Funcionários da Transalvador estavam no local reordenando o trânsito na via.
A refinaria de Mataripe anunciou uma redução dos preços dos combustíveis vendidos a distribuidoras. As novas tarifas já estão em vigor e atingem o diesel S10, o diesel S500 e a gasolina, com queda que chegam a 7%. De acordo com a atualização divulgada pela refinaria, o diesel S10 passou de R$ 5,69 para R$ 5,57, representando redução de 2,2%. Já o diesel S500 teve queda mais significativa, saindo de R$ 5,48 para R$ 5,10, o que corresponde a uma redução de 6,9%. A gasolina também apresentou diminuição do valor repassado às distribuidoras. O preço caiu de R$ 4,14 para R$ 3,96, uma redução de 4,5%. O problema é que a refinaria pode até baixar o preço, mas a distribuidora pode até também repassar, mas os postos não repassam a redução para o trabalhador. Ele só repassa o aumento. Tem aumento? Pronto. O posto vai lá e faz a majoração. Mas se tiver redução, não. Contabiliza como fator positivo, né, para a administração do posto, né? Para poder aumentar o ganho. 6 horas e 31 minutos. Vamos pro break e voltamos daqui a pouquinho.
Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM. Conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique. Às 6 horas e 34 minutos, voltando aqui com o nosso giro de notícias. Um abraço aí para você ligado com a gente, viu? Você que tá no interior do estado, em qualquer lugar, em qualquer canto. Aqui, região metropolitana, em qualquer parte da Bahia, ouvindo a gente. Você também, que é da capital, está indo para casa ou indo para o seu trabalho nesse momento, seguindo aí, acompanhando a nossa programação. É sempre bom, realmente, ter a sua companhia. E muito cuidado aí nas principais avenidas de Salvador, né? O trânsito um pouco lento, mas em função exatamente do horário, né? O trânsito um pouco lento aí na região suburbana, Avenida Frânio Peixoto, tanto no sentido Paripe, quanto no sentido Calçada, também o trânsito com um fluxo muito grande. Pessoal também que está seguindo aí para a Avenida Paralela também, sentido Lauro de Freitas ou sentido Salvador, aquele ponto assim, próximo da Alipe, ligação em Guatemi Paralela também, fluxo muito grande, aí também na região do Rio Vermelho, na Lucaia, enfim, você faça o possível para poder tentar evitar esses locais. Bom, 3114-3344. Esse é o nosso WhatsApp para você mandar um recado. Tem um ouvinte que mandou um recado aí pra gente. Vamos ouvir quem é que mandou um recado pelo 3114-3344. Boa noite.
Boa noite, Igor Guimarães. Meu nome é Iracema Mello, eu moro no Uruguai. Eu gostaria de denunciar uma ação arbitrária do nosso prefeito da cidade de Salvador, o senhor Bruno Reis, que ele cancelou meu plano de saúde, entendeu? Em pleno auge para eu fazer uma cirurgia de catarata. Essa cirurgia já estava planejada, porque há um ano e dez meses eu fiz a cirurgia e não deu certo. Então, todos os médicos diziam que não tinha lente e também não tinha sinal de que a cirurgia foi feita. Então, ele arbitrariamente, ele cancelou minha cirurgia, ou ele cancelou meu plano de saúde, entendeu? Que eu já tinha há 11 anos, entendeu? Depois da morte de meu marido, eu fiquei com a pensão por morte e fiquei também com direito à assistência médica. Por favor, divulgue isso, eu estou lhe pedindo, pelo amor de Deus, porque eu estou precisando de ajuda.
Tá bom, agora a senhora não quis se identificar, depois a gente vai pegar o seu nome para poder registrar, tá bom? Mas é importante também a senhora procurar um advogado para poder discutir os direitos, né? Explicar direitinho essa situação, porque a senhora disse que manteve o plano de saúde porque o seu esposo estava na prefeitura, terminou a senhora seguindo, né, com a pensão dele, e de repente foi cortado. Mas é bom a senhora procurar um advogado para que o advogado possa dar mais orientação, que se for o caso, o advogado vai entrar na justiça para poder haver essa reparação por parte da Prefeitura de Salvador. Buscar uma solução, porque se a senhora começou o processo visando exatamente fazer a cirurgia, não pode de forma abrupta ter a interrupção. Até porque, como a senhora disse, que o argumento para poder não ter sido realizado a cirurgia de catarata foi que não tinha lente para poder colocar. Então, se não tinha lente, a senhora ficou no aguardo. Como é que agora que a lente chega, o plano é suspenso? Então, a senhora com certeza tem condições de direito, né? A senhora pode buscar um advogado ou ir na Defensoria Pública. Se a senhora não tiver condições de contratar um advogado, na Defensoria Pública a senhora conversa sobre a situação. Com certeza a justiça vai saber fazer a reparação diante desse caso, viu? De qualquer forma, a gente agradece pela confiança no programa Giro de Notícias. Falando em Giro de Notícias, vamos ao Giro do Interior. Vamos saber as informações de Barreira e região, né? Com o nosso querido Celso Rios. Vamos lá, Celso. Boa noite.
Giro pelo interior. As últimas notícias mais importantes do interior da Bahia.
Boa noite, Luiz Henrique. Boa noite, Igor Guimarães. Trazendo aqui as informações no giro do interior, aqui dentro do giro de notícias, mais precisamente da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no extremo oeste da Bahia, né? No extremo oeste baiano. E as novidades que eu trago hoje falam sobre o setor do agronegócio e a maior feira de agropecuária do norte e nordeste, que é a Bahia Farm Show. Chegando à sua 20ª edição, poderemos dizer até que essa seria a 22ª, já que tivemos a lacuna da pandemia. Mas, oficialmente, essa então é a edição de 2 décadas da Bahia Farm Show, maior feira de agropecuária do Norte e Nordeste, onde foram apresentados em lançamento em Salvador, no mês passado, na verdade, no mês de abril, o evento, né, que acontece então entre os dias 8 e 13 de junho. Portanto, há menos de um mês estamos nessa importantíssima feira, e acontece aqui em Luiz Eduardo Magalhães, no complexo Bahia Farm Show, às margens da BR-242. Né, importante via de escoamento do estado, aqui no oeste do estado. Para a realização da feira, a organização estima um investimento da ordem de R$180 milhões, considerando os aportes realizados pelo conjunto de empresas e instituições presentes na mostra. O complexo terá uma área total de 38 hectares, o que equivale a 380 mil metros quadrados para receber mais de 500 expositores, visitantes, empresas, instituições e operações de suporte ao longo de toda a semana. A estrutura vai incluir ainda um estacionamento com capacidade para 10 mil veículos, e o evento também estima que a operação será capaz de gerar mais de 8 mil empregos diretos e indiretos. Lembrando que a Bahia Farm Show, né, vai acompanhando também a era dos smartphones, drones e inteligência artificial. A Bahia Farm Show também vai estar mais conectada e segura. A feira ofertará um aplicativo com mapa interativo em tempo real e investirá em mobilidade interna com veículos elétricos e uma central de monitoramento 24 horas com reconhecimento facial. O lançamento oficial da Bahia Farm, que foi no mês de abril, né, final de abril, contou com as presenças do governador da Bahia, o senhor Jerônimo Rodrigues, o ex-governador do estado e também ex-ministro da Casa Civil, o senhor Rui Costa, a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, a ALBA, a deputada estadual Ivana Bastos, além, claro, do presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, FIEB, Carlos Henrique Passos. Também participaram do evento os secretários estaduais da Agricultura, Vivaldo Góes, do Desenvolvimento Econômico, Aécio Moreira, do Desenvolvimento Rural, Elizabeth Costa, do Desenvolvimento Urbano, Joaquim Neto, de Infraestrutura, Saulo Pontes, do Meio Ambiente, Eduardo Sodré, das Relações Institucionais, Adolfo Loyola, e do Turismo, Maurício Bacelar. Além, claro, dos representantes também da feira, né? Ali tivemos também o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, Geandro Ribeiro, né, que acompanhou o lançamento, assim como representantes de instituições financeiras, como o superintendente estadual do Banco do Nordeste, Pedro Lima Neto, o superintendente de rede da Caixa Econômica Federal Salvador, Sâmio Castro de Carvalho Melo, e o gerente estadual de agronegócios do Banco do Brasil, Claudinei Ribeiro. Além, claro, ali, né, do presidente da AIBA e da Bahia Farm Show, o senhor Moisés Schmidt, que inclusive falou que o momento é de se reinventar, e destacou o papel do estado e da indústria como estratégico para o desenvolvimento do setor e aumento da competitividade. Portanto, meus amigos Igor Guimarães e Luiz Henrique, essa é a maior feira do agronegócio, né, do Norte e Nordeste, a maior feira de inovação tecnológica do Norte e Nordeste, perdendo apenas para a AgriShow, que é a maior feira do segmento, que fica em Ribeirão Preto. Então, trazendo essas informações de Luiz Eduardo Magalhães, e já convidando a todos da capital baiana, a todos que nos ouvem pela Cardeal FM, mês que vem, de 8 a 13 de junho, tem Bahia Farm Show, 20ª edição. Um forte abraço, fico por aqui, até a próxima.
Valeu, meu querido Celso Rios, trazendo aí as informações da região de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, a Farm Show, né? Essa feira aí, Farm Show, que, né, todas as autoridades da Bahia marcam presença, as pessoas mais ricas do agronegócio do Brasil inteiro fazem questão de participar desse grande evento na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Olha a polêmica em torno das mensagens e áudios também, né, do senador Flávio Bolsonaro com o banqueiro Daniel Vorcaro, chegou com força no plenário Cosme de Farias, aqui, esse plenário da Câmara Municipal de Salvador. No dia de hoje, os 10 vereadores da bancada de oposição protocolaram um ofício solicitando a suspensão imediata da concessão do título de cidadão de Salvador para Flávio Bolsonaro. A homenagem havia sido aprovada pela Casa na semana passada, mas o cenário mudou drasticamente com as denúncias publicadas pelo site Intercept Brasil. Um documento enviado ao presidente da Câmara, o Carlos Muniz, os parlamentares pedem que a Comissão de Constituição e Justiça realize uma nova avaliação sobre a honraria, citando o impacto negativo que a manutenção do título pode causar à imagem do Legislativo Municipal. 6:45. Ontem, o Bahia fez um jogo pela Copa do Brasil. Bahia jogou contra a equipe do Remo, saiu daqui de Salvador direto para Belém do Pará, onde fez a partida no estádio Mangueirão, e precisando vencer o Remo por 2 gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis, ou 3 gols para poder se classificar diretamente, botar 3 milhões na conta e curtir a classificação para a fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Mas o Bahia perdeu mais uma vez para o Remo, né? Já havia perdido antes por 4-1. A última partida aqui na Arena Fonte Nova, lá no Mangueirão, 4-1. A última partida aqui na Arena Fonte Nova perdeu por 3-1 e ontem perdeu por 2-1. Quer dizer, o Remo fez 4, mais 3, 7, mais 2, 9 gols e levou 3. Né? O Remo fez 9 gols e levou 3. E tem torcedor que fica revoltado quando dizem que, quando ouvem os paraenses dizendo que o Bahia é freguês do Remo. O Bahia não ganha mais do Remo. Não ganha mais. Ah, mas na história dos confrontos Bahia e Remo, o Bahia tem vantagem. Tem. Bahia tem vantagem, mas os últimos jogos Bahia e Remo, Bahia tem perdido, perdeu os 3 últimos jogos, perdeu, sequer empatou. Então, com esse resultado de ontem, 2-1 para o Remo, o Bahia está eliminado da Copa do Brasil. Ou seja, o Bahia, que no ano passado reclamava porque estava em 5 competições, esse ano só vai restar para o Bahia 1 competição. Não entrou na Copa do Nordeste porque se classificou para Libertadores. Aí se classificou e foi eliminado logo na primeira fase da pré-Libertadores. Nem chegou na fase de grupos. Ou seja, não teve condições nem de seguir na Libertadores e nem se classificar para a Sul-Americana. E aí foi eliminado. Então está fora da Libertadores, fora da Sul-Americana, fora da Copa da Copa do Brasil. Fora da Copa do Nordeste, só resta ao Bahia o Campeonato Brasileiro.
Ah, isso é a pergunta que muitos torcedores fazem, né? Ontem o São Paulo demitiu o técnico. Quando o Bahia vai demitir Rogério Ceni?
O Bahia, como eu disse, o Bahia não vai demitir Rogério Ceni por uma razão simples. A mentalidade administrativa do Bahia é uma mentalidade europeia. O Grupo City é um grupo europeu, onde tem um fundo árabe que administra, mas é um grupo europeu, um grupo inglês. Então, o que que acontece? Na mentalidade europeia, não se faz isso com o treinador. Só para você ter ideia, o Jorge Simeone, que é um dos grandes nomes do futebol argentino, ele é treinador do Atlético de Madrid. Ele está há 14 anos no Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, que é o segundo maior time da capital espanhola, só fica atrás do Real Madrid. Real Madrid e Atlético de Madrid é a grande rivalidade. Ele é treinador do Atlético de Madrid, está há 14 anos. Nesses 14 anos ele só ganhou um título. Um título. E é só perdendo competição em cima de competição, competição em cima de competição, mas não sai a mentalidade europeia. Eles entendem que um trabalho não pode ser interrompido, que em algum momento pode dar certo, algum momento. O problema é que a gente quer sempre o resultado de imediato, e na nossa cultura futebolística, o cara perde a cabeça mesmo. Roger Machado, por isso que ontem ele perdeu para a equipe do Juventude, foi desclassificado. E olha que o São Paulo não vem mal no Campeonato Brasileiro, não. O São Paulo é o terceiro time do Campeonato Brasileiro.
Só atrás do Palmeiras e o Flamengo, não é isso?
Isso. Só porque perdeu para o Juventude. O time disse, não. É mentalidade de time vencedor. Assim como aconteceu com o Flamengo, campeão de tudo no ano passado. Campeão de tudo. Mas, na hora que precisou trocar o técnico, tirou Felipe Luiz. Felipe Luiz lá em cima tirou e trocou para o outro, porque entende que esse atual treinador tem mais experiência. Hoje vai ser o Vitória que vai jogar contra a equipe do Flamengo. O Flamengo venceu o primeiro jogo pelo placar de 2-1, mas o Flamengo tem respeitado o Vitória. O treinador disse que o Vitória é um adversário duro, treinador do Flamengo, que é um adversário duro, e disse que o que ele teme é o extracampo. O que seria extracampo? Ele acha que a arbitragem vai favorecer o Vitória? O que seria o extracampo? A pressão da torcida? A pressão da torcida é muito grande. A torcida do Vitória é uma torcida realmente que sabe pressionar bastante. Mas, enfim, o Vitória tem a chance de jogar em casa. Se fizer um placar simples de 1-0, a disputa vai para os pênaltis. Se vencer por 2 de diferença, vai se classificar direto. E eu tenho a sensação que hoje pode ser realmente uma noite do rubro-negro baiano. Agora vamos aguardar, vamos ver qual é a postura. Tomara que o Vitória realmente não tenha medo, saiba valer o seu mando de campo. E a torcida rubro-negra baiana faça uma grande festa hoje, porque se passar o Vitória merece. Por que merece? Porque é um time que tem um orçamento 8-10 vezes menor do que o Bahia.
Tem mais raça, exatamente,
garra,
do
vontade,
que o Bahia.
Disposição. Os jogadores com a capacidade técnica muito inferior à capacidade técnica dos tricolores, mas em compensação, eles sabem mostrar amor à camisa. Vontade de vencer. Isso tem feito a diferença. E o Vitória poderá, hoje à noite, jogando contra o time vice-líder do campeonato, né? Que é o Flamengo. Tem tudo para poder o Vitória passar e seguir para a próxima fase. A gente vai saber mais tarde, a partir das 9h30. Aliás, o torcedor vai poder acompanhar aqui na Rádio Excélsio. Da Bahia, na Rádio Excélsio da Bahia, com toda a equipe da Rádio Excélsio transmitindo esse jogo aí, Vitória e Flamengo, diretamente do Barradão, Copa do Brasil.
Um homem foi executado a tiros no início da tarde desta quinta-feira na rua Professor Soeiro, no bairro do Palmiúdo, a área da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar. O crime aconteceu em uma via pública enquanto a vítima tomava cerveja com várias pessoas no local. Segundo informações apuradas, traficantes teriam chegado ao local e efetuado diversos disparos contra a vítima, que morreu antes da chegada do socorro. O crime aconteceu nas proximidades da Escola Estadual Candolina e de uma UPA e também de uma igreja. A equipe da SAMU chegaram a ser acionados, mas o homem já estava sem sinais vitais. A polícia isolou a área e interditou a rua até a chegada da perícia e do Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa. Alguns moradores ficaram assustados com a violência em plena luz do dia. Algumas barracas da região chegaram a fechar após os tiros, enquanto outras continuaram funcionando normalmente, mesmo com movimentação policial. A identidade da vítima ainda não foi divulgada oficialmente.
Você chegou a ler a notícia do garotinho de 10 anos que foi internado? Um garoto de 10 anos, ele foi internado na cidade de Natal. Ele está no Hospital Infantil Varela Santiago, é o nome do hospital. Ele está internado lá em Natal, né, capital do Rio Grande do Norte, com sintomas de contaminação pelo corpo por suposto uso do detergente da marca IP. O jovem de entrada na unidade após o aparecimento de sintomas como manchas vermelhas no corpo, dificuldade para respirar e coceira. De acordo com o UOL, a Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte informou no dia de hoje que a Vigilância Epidemiológica está investigando o caso e ainda não confirmou a motivação da intoxicação. A suspeita é que o menino tenha se contaminado pelo uso do detergente do lote com final 1, que foi interditado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária por causa da presença de uma bactéria. A jovem segue internada após ter passado mal no último dia 6 de maio, quando sofreu um corte na mão e usou sabão para lavar o ferimento. Logo depois, começou a sentir os sintomas. A Secretaria Municipal de Saúde de Natal informou que a criança foi atendida na unidade de pronto atendimento lá de Pajuçara, onde os procedimentos iniciais foram realizados. A jovem foi transferida para o hospital em seguida. Essa história aí do lote do detergente IP chama a atenção. É o seguinte, se a Visa disse que não são todos os detergentes, é apenas um lote, lote 1. Simplesmente, num país civilizado e pessoas com bom senso crítico, isola. É, a Anvisa, que nossa agência de vigilância sanitária, ela não disse que está contaminada, não é esse lote, pronto, isola o lote, tira o lote e acabou. Mas não, o Brasil se imbecilizou de tal maneira porque tudo vira ponto político. Aí, não, tirou porque a Anvisa é do governo, então é preciso tomar detergente. Você vê que tem gente que tomou detergente. Claro, hoje se você pega a cada 10 publicações de pessoas tomando detergente, 9, é só você ver que o perfil é de esquerdista, que está tomando detergente, gravando para zoar da cara dos defensores da direita. Isso é só isso que eu estou falando aqui, é fácil constatar. Você pega um perfil em qualquer rede social de alguém tomando detergente, você vai olhar, o cara é apoiador da esquerda, está zombando da direita. Então a gente fica nessa polarização, nessa briga desnecessária, que não ajuda em nada nosso país, véio. Não ajuda em nada. A gente tem que desenvolver nosso senso crítico, parar com esse tipo de imbecilidade que não leva ninguém a nada. A Anvisa não proibiu? Pronto, simplesmente não utiliza. São todos os produtos ou é só um lote? Ah, é um lote. Pronto, afasta aquele lote, acabou, segue a vida normal. Aí é lote 1. É só você olhar, qualquer lote que tenha finalização 1, você não compra. Se for 2, você pode levar para casa, acabou. Não está fazendo uma perseguição, uma empresa, por causa de identificar uma bactéria. Aí termina acontecendo como agora. Aí um garotinho vai lá e se contamina. Pode ser que o caso dele esteja associado a essa contaminação. A gente precisa realmente maturar. Mas isso é falta mesmo, infelizmente, da educação nesse país, né? Nunca se priorizou a educação. E aí a gente vê situações desse tipo que é completamente lamentável.
Um soldado foi levado às pressas para o Hospital do Subúrbio no final da tarde desta quinta-feira, após troca de tiros envolvendo a equipe da 31ª Companhia Independente da Polícia Militar e traficantes. Aconteceu na localidade conhecida como Curió, na Valéria. O policial militar faz parte do SWAT da 31ª Companhia e foi atingido na cabeça. A informação inicial é de que ele está fora de perigo. A guarnição da Polícia Militar foram enviadas ao apoio para atender a ocorrência.
Os torcedores que quiserem acompanhar os jogos do Brasil na Copa do Mundo em clima de festa já tem a programação garantida em Salvador, hein? A prefeitura anunciou no dia de hoje a instalação de telões em diferentes bairros da capital, né? Isso aí você fez questão de falar. Lembrando que isso vai acontecer entre os dias 4 e 23 de junho. Agora ficou faltando você passar essa informação dos locais que esses telões serão instalados, né? Em Paripe, na rua João Martins, em Itapuã, na avenida Dorival Caymmi, na Ribeira, olha aí a Ribeira, no final de linha da Ribeira vai ter telão, em Cajazeiras, Campo da Promaica e também no Centro Histórico, na região da Rua Chile, né? Aí a Timbalada, para variar, vai fazer show na estreia da seleção brasileira. A Timbalada sempre faz aquela parceriazinha com a Rede Globo, né? Em cada jogo do Brasil. Em Copa do Mundo, a Timbalada faz questão de fazer uma grande festa.
Duas pessoas foram presas nesta quinta-feira durante a Operação Sombra da Mata 3, deflagrada pela Polícia Federal para investigar a atuação de grupos armados envolvidos em invasões de propriedade rural na Bahia. Os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Salvador e Porto Seguro, no extremo sul do estado. A operação contou com o apoio da Polícia Militar da Bahia, Polícia Civil e Força Nacional. Segundo a Polícia Federal, as investigações apuram ações conhecidas como retomadas quando grupos armados invadem área rural. A Polícia Federal informou que a ação tem como objetivo recolher documentos, anotações, celulares, computadores, armas de fogo e outros materiais que possam ajudar no afrontamento das investigações. Na segunda fase da operação, deflagrada em março deste ano, quatro indígenas foram presos na região de Barra Velha, em Porto Seguro. A operação informou que os trabalhos seguem em andamento e que novas diligências poderão ser realizadas nos próximos dias, conforme o avanço das apurações.
É, 7 horas em ponto, a gente está encerrando agora o nosso giro de notícias, desejando uma boa noite para você e te convidando para amanhã estarmos juntos a partir das 6 da noite. Boa noite, Yasmin.
Boa noite.
Dentro da Voz do Brasil, que começa agora, boa noite.
ZYC 487, Rádio Senado, Brasília, FM 91,7 MHz. Em Natal, 106,9. Em Porto Velho, 103,7. E em Florianópolis, 93,1. Rádio Senado.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 14 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia, moradia digna.
Mais 380 famílias são contempladas com unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida em Camaçari, na Bahia.
E já estão valendo as novas regras do Reforma Casa Brasil. Gilson Santa Fé.
Entre as principais mudanças estão o aumento do limite de renda familiar, que passou para R$13 mil por mês.
E você vai ouvir também queda do desmatamento.
Tudo mostra que Mata Atlântica teve o menor índice histórico de desmatamento em 40 anos.
E ainda na Bahia, presidente Lula participa da retomada de fábrica de fertilizantes da Petrobras.
A indústria amplia a capacidade nacional e dá mais segurança aos produtores rurais brasileiros.
O Brasil não pode ser importador de 90% do fertilizante que a nossa agricultura precisa. O Brasil precisa ser dono do seu nariz e produzir fertilizantes.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula participou da entrega de mais de 300 moradias em Camaçari.
O presidente destacou que o projeto de moradia entregue foi pensado para dar teto e também mais qualidade de vida aos novos moradores.
No condomínio é possível contar, por exemplo, com biblioteca, parquinho, academia ao ar livre, quadra de futebol e espaço de convivência.
Pela primeira vez na vida, o Gilvaldo dos Santos, de 51 anos, que está desempregado, vai morar em uma casa própria. Ele recebeu, nesta quinta-feira, pelas mãos do presidente Lula, as chaves do novo apartamento.
Eu estou muito feliz por esse empreendimento. A minha vida não foi fácil, como todos vocês aqui. É isso que eu venho agradecer, esse empreendimento, a Minha Casa Minha Vida, e a todos que estão aqui, com respeito, a dedicação. Obrigado por essa oportunidade.
Gilvaldo vai morar em uma das 384 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, que foram entregues em Camaçari, na Bahia, onde serão beneficiadas mais de 1.500 pessoas. As moradias fazem parte dos residenciais Verdes Horizontes 1 e 2. Cada condomínio possui 192 apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda. E ainda contam com espaços coletivos, como academia, parque infantil, quadra esportiva e biblioteca. Áreas importantes para o desenvolvimento das crianças, como destacou o presidente Lula.
E é por isso que nós fazemos biblioteca agora, em cada conjunto habitacional. Nós temos que fazer essas crianças brincar, de ler, de estudar, de saber das coisas boas e não ficar perambulando por falta de lugar de lazer, que também nos conjuntos tem que ter. Essa meninada tem que ter parque para brincar, tem que ter espaço para jogar.
Os apartamentos foram construídos com investimento superior a 65 milhões de reais por meio do novo PAC e do Fundo de Arrendamento Residencial. O ministro das Cidades, Vladimir Lima, destacou que mais unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida devem ser contratadas ainda neste ano.
Nós contratamos mais de 2 milhões de moradias com um ano e um mês de antecedência. Não fica por aí, vamos aumentar isso. Vamos fazer 3 milhões de moradias até dezembro de 2026.
Os condomínios fazem parte de um conjunto de empreendimentos habitacionais em andamento em Camaçari. São 1.800 novas moradias previstas para o município. A entrega ocorre em um momento de redução histórica do déficit habitacional no país, que atingiu, em 2024, o menor índice já registrado, segundo dados do Ministério das Cidades e da Fundação João Pinheiro. As regiões Norte e Nordeste tiveram a maior taxa de redução. Reportagem Márcia Fernandes.
E as famílias que já possuem imóveis e querem fazer melhorias na moradia devem ficar atentas.
Já estão valendo as novas regras do Reforma Casa Brasil.
Podem participar famílias com renda de até 13 mil reais por mês.
Do campo para a mesa dos brasileiros e para o mundo, o Brasil segue consolidando a posição de potência agrícola.
As novas condições do programa Reforma Casa Brasil já estão em vigor. As mudanças foram aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, regulamentadas pelo Ministério das Cidades e já estão disponíveis para contratação via Caixa Econômica Federal. Entre as principais mudanças estão o aumento do limite de renda familiar, que passou de R$ 9.600 para R$ 13.000 por mês, e a redução da taxa de juros para 0,99% ao mês, considerando os encargos totais da operação. O prazo para pagamento também aumentou de 5 para 6 anos. Além disso, o valor máximo do financiamento agora pode chegar a R$ 50 mil. O programa faz parte do Minha Casa Minha Vida e é voltado para famílias que já possuem imóvel, mas precisam realizar melhorias na moradia. O crédito pode ser usado em reformas estruturais, troca de telhado, instalações elétricas e hidráulicas, ampliação de cômodos e obras de acessibilidade. As famílias interessadas já podem consultar as condições e iniciar o processo de contratação pelos canais da Caixa. Saiba mais sobre o Reforma Casa Brasil em gov.br/cidades. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
O Brasil avança na produção nacional de fertilizantes.
Eles melhoram a vida de quem planta, levando segurança alimentar ao restante do país.
Hoje, o presidente Lula visitou uma fábrica na Bahia que está retomando as atividades com o investimento da Petrobras.
Depois de anos parada, a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, em Camaçari, na Bahia, retomou a produção em janeiro e já opera com 90% da capacidade. A Petrobras investiu 100 milhões de reais na retomada das atividades. Durante a reabertura da fábrica, o presidente Lula destacou que o Brasil precisa ter independência na produção desses insumos.
O Brasil é um país agrícola. O Brasil é o segundo maior produtor de alimento, tem hora que é o terceiro. E o Brasil precisa de fertilizante. E o Brasil não pode ser importador de 90% do fertilizante que a nossa agricultura precisa. O Brasil precisa ser dono do seu nariz e produzir os fertilizantes.
A fábrica tem capacidade para produzir 1.300 toneladas de ureia e 1.300 toneladas de amônia por dia. volume que atende 5% da demanda nacional de fertilizantes nitrogenados. Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriá, até 2028, com o funcionamento de mais 3 fábricas, a produção deve crescer ainda mais no país.
Com a fábrica de Mato Grosso, com a fábrica do Paraná, com a fábrica de Sergipe e com a fábrica da Bahia, nós vamos produzir 35% do fertilizante nitrogenado que o Brasil precisa.
Os fertilizantes são usados principalmente em plantações de milho, café, trigo, algodão e cana-de-açúcar. Eles aumentam a produtividade no campo, o que leva a alimentos mais baratos na mesa do consumidor. Com maior produção nacional, o Brasil reduz a dependência da importação de fertilizantes, diminuindo custos para produtores rurais. Em momentos de crise internacional, o abastecimento interno também fica menos vulnerável. O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, destacou a importância dos fertilizantes num cenário de crescimento do setor agrícola.
No ano passado, o agro